Olá você, estamos de volta com o Cabine 103, eu sou o Douglas Dutra, comigo Beatriz Coan, Rafaela Rosa e Rui Júnior, o quarteto fantástico do Spotify. O Rui que entrou agora sendo nosso quinto Beatle, mas na verdade ele é o nosso quarto Beatle, ou seja, ele é o Ringo. E a gente tá conversando aqui, a Rafa tá fazendo um pãozinho com requeijão aqui, o horário de fim de expediente da galera. E esse é o Cabine 103, a gente tá de volta pra falar com você. Oi, pessoal!
É otimização do tempo que fala.
Tá, justo, nada mais justo.
Eu adorei, o Douglas fazendo a abertura, a Rafa começa a puxar uma faca, um pacote, eu fiquei, o que que tá acontecendo, não tô entendendo, daqui a pouco ele, ó, pegou o requeijãozinho e tá fazendo seu pãozinho.
O desespero de quem almoçou arroz e tomate.
E eu tô tentando ver se eu gosto ou não de ser o Ringo. Pelo menos eu tô vivo, né?
É uma grande coisa.
E tá bem vivo, né? Porque o Ringo, parabéns.
É. Eu preferia ser o George.
Tá, mas muito enfim. Bem.
Quais suas críticas do ouvir ao Ringo?
Não, ok. Ele tava no lugar certo, não era certo. Mas enfim, vamos ao que importa.
Não. Eu digo que ele tá se cuidando. Se tu olha pra ele, não parece que ele tem 80 anos.
Não, sim. Não, com o dinheiro que ele tem, tá. Ele não trabalhou um dia nos Beatles. Ele trabalhou 10 anos na vida dele, ele foi coadjuvante. Ele foi estagiário nos Beatles. E nunca mais prestou trabalho. Ele tá rico desde então. De vez em quando ele toca uma bandinha, sei lá.
Tá, bora lá.
O assunto de hoje é aquele que tá na boca de todo mundo, que a gente não podia deixar de falar. É a Liga da Justiça do Zack Snyder. O que vocês estão achando?
Não,
mentira, mentira. Agora a gente vai falar, no programa de hoje, a gente vai falar sobre ser adulto. Porque é um negócio que a nossa geração virou adulta mais tarde, né? Antes as pessoas trabalhavam com 13 anos, enfim.
Casavam com 15 e tinham um filho com 17?
É, por aí.
Então, o meu bisavô, ele foi pra guerra com 14 anos.
Meu Deus!
Quem? Teu avô?
Meu bisavô.
Qual guerra que ele foi?
A Segunda Guerra. Só que ele foi muito sortudo, porque ele chegou no Rio de Janeiro e a guerra acabou.
Então foi.
Mas de qualquer forma, eu não consigo ver uma criança de 14 anos indo pra guerra.
É, pois é.
É que com 14... Tá, não é certo ele ter ido pra guerra com 14 anos, né? Óbvio que não. Mas a gente também não pode pensar que com 14 anos, hoje são crianças com 14 anos, né? Não.
Bomba, a Rafaela diz que crianças precisam ir pra guerra.
Já pode votar? Por que, que não pode
ali,
ir pra guerra?
A gente pode demonstrar aí uma pessoa adulta do nosso grupo aqui, a Rafa, otimizando o tempo dela, gravando podcast e comendo, né? Porque a pessoa adulta, ela não tem tempo.
A Rafa é a mais adulta de nós.
É, com
não,
certeza.
Eu virei adulta na marra, é diferente.
Mostra a RG pra nós aí, mostra a RG.
Ah, não, em idade, sim, né?
Então, mas eu nem sei se os adultos, eles são de fato adultos ou se eles precisam vestir um uniformezinho de adulto ali pra mascarar.
Eu acho que o mais adulto é o Rui.
É, eu ia dizer que eu acho aqui que o Rui é mais adulto do que eu.
Eu acho que eu me forcei a entrar num processo de adulteza, mas ainda não sou maduro.
Mas é uma coisa meio arbitrária, assim, porque... Não é como se a gente acordasse um dia de manhã, pum, é adulto. Não, é um processo que para algumas pessoas é mais lento, para outras pessoas é mais rápido, para algumas pessoas
não,
é gradual,
acontece.
Assim. Às vezes a gente é adulto em alguns aspectos e em outros não é tão adulto assim. Então...
Eu acho que também é uma questão de criação, né?
Sim, sim. Tem gente que nunca vai ser tão adulto quanto outros adultos.
É, exatamente. Tem pais que não criam os filhos para serem adultos nunca.
É, isso é verdade. Tem pais que não criam os filhos do mundo, né?
Não que as criaturas não que as criaturas não sejam idiota, né? Porque chega uma hora que tu tem que te dar conta. Ó, tive uma péssima criação e tem que fazer por mim. Mas igual não anula a culpa da criação, né? Sei lá se eu falei alguma merda, né?
Eu nem entendi o que tu falou, mas eu acho que é por aí.
Eu entendi.
Mas entendeu?
Eu entendi. Eu acho que nossos ouvintes vão entender, sabe? Acho que tá tudo certo.
Mas pra vocês, o que é ser adulto?
É porque eu tô mastigando ou porque eu falei rápido?
Não, porque eu tô com a cabeça na lua.
Ah, bom.
Mas o que é esse ser adulto pra vocês?
A Ah, eu acho que morar na casa dos pais eu não consigo me considerar muito adulta, não. Não então, sei. Eu acho que isso me deixa mais um pezinho atrás no jovem adulto, sabe? Morando com os pais.
Então, ser adulto seria mais a ver o quão independente tu é do que o quão maduro tu é pra tomar decisões ou como que tu reage.
Mas eu acho que esse negócio de morar com o pai não tem muito a ver. Por exemplo, eu e a Bia estamos numa situação parecida de ser adulto. Porque a gente está na cidade em que a gente nasceu, em que os nossos pais vivem, mas aqui nós temos empregos. Talvez não sejam os nossos sonhos, talvez não seja o ideal, mas é uma situação segura para esse momento. Não faz o menor sentido da nossa realidade largar tudo arbitrariamente para loquear só para dizer que é adulto, só para dizer que saiu da casa do pai.
Porra, no meio da pandemia. Eu certamente iria na casa da minha mãe hoje se...
Talvez fazer isso seja uma demonstração de falta de senso de ser adulto, sabe? Porque
falta de maturidade.
Porque você se torna muito irresponsável fazendo isso. Porque, por exemplo, eu sei que eu não tenho um salário compatível pra eu estar morando fora da casa dos meus pais nesse momento, sabe? Tipo, só se eu dividisse a casa, morasse em condições mais precárias, me abdicasse de certas coisas que eu não tenho necessidade agora de eu abrir mão. E não tenho necessidade de estar passando esse trabalho. Então, eu acho que seria uma irresponsabilidade eu querer sair de casa.
E vejo que muitas vezes essa saída da casa dos pais, ela acontece também por uma falta de maturidade em conseguir ajustar uma relação, porque o pessoal começa a ter discussão, ter uma briga lá que outra, só que não consegue criar esse diálogo com a família para ter ali um convívio legal e por isso acaba fugindo, acaba saindo de casa.
É uma fuga, né? Uhum. Se torna uma fuga de um problema, na real.
Só que aí tu não resolve o problema, né? Ele continua ali existindo e vai crescer, 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 até que uma hora vai dar uma merda.
Você sabe o que é ser adulto? É comer isso aqui, ó, que em casa eu não comia. Mas agora é que isso eu aí. Compro o cascão do pão.
A tampa do pão.
Isso é ser adulto. Porque é bom, em casa eu não fazia isso, agora como...
Eu nem moro em Pelotas.
Eu que pago o pão, aí eu faço.
Mas aí também que tem uma preocupação, eu acho que a gente tá se prolongando muito também na casa dos pais, sabe? Tem gente hoje com mais de 30 anos que continua morando com os pais. É certo, aí nesse, é errado.
Mas alguns porque, casos...
eu acho que chega... um momento que a responsabilidade não é mais dos pais, sabe? E a pessoa ainda fica ali... tempo inteiro, sabe? Tipo, pesando. Eu acho um peso, sabe?
Alguns casos
chega um momento que tu é inquilino, né?
A pessoa mantém esse vínculo tão forte, não sai da casa dos pais, porque ela tem medo de assumir uma nova responsabilidade ou de encarar algo que pode doer, às vezes, sabe? Porque óbvio que no início sempre vai passar
perrengue. Eu acho que falta de noção também.
É que eu acho que também... tange com uma coisa que a gente já falou, que é a função da realidade financeira de cada um, né? Por exemplo, eu acho que eu e o Rui, a gente saiu de casa mais ou menos na mesma circunstância. Conseguimos um emprego em outro lugar, precisamos ir. Eu não podia me dar o luxo de ir para outro lugar tentar alguma coisa, entendeu? Não teria como alguém me bancar para isso. Então também acho que depende das circunstâncias que essas coisas acontecem.
Ser adulto é ser responsável. É tomar as rédeas da própria vida e decidir o que tu vai fazer. E às vezes ser responsável não é ser herói. Às vezes ser responsável é tu recuar um pouquinho e saber a hora certa de dar um passo.
É verdade. Mas teve alguma coisa que aconteceu, assim, alguma coisa que vocês fizeram que disseram, porra, agora eu sou adulto?
Eu não, eu ainda continuo sendo uma jovem. Então não, mas apesar disso meu psiquiatra sempre disse que eu pareço muito madura pra minha idade em todas as minhas consultas.
Já ouvi e esse papinho aí.
não, ele é casado. Inclusive vai ter neném, teve chá de revelação, me contou quem era antes do chá de revelação, porque eu não participo de chá de revelação, obviamente. Enfim, né, uma troca muito, muito ampla com o psiquiatra. Mas ele esquece que eu tenho apenas 24 anos, ele acha que eu sou uma pessoa um pouco mais velha. E eu acho que eu sou uma pessoa mais nova em casa, sabe?
Então, apenas, minha mãe sabia.
Eu posso...
Apenas 24 anos.
Eu passo por um fenômeno que eu não sei se vocês também sentem isso, Que eu lembro quando eu era mais novinho, pensava, porra, quando eu tiver com 22 anos, tá louco, eu já vou assim, ser um cara super maduro, que eu já vou ter feito isso, já vou ter feito aquilo. E eu me acho, cara, às vezes eu me acho muito jovem pra fazer certas coisas, eu acho que não tô no tempo ainda, eu posso aproveitar mais um pouco, criar mais um pouco de experiência. Só que eu não sei por que, que eu tive esse pensamento, não sei se também porque foi porque eu nasci, minha mãe era muito nova, minha mãe tinha a minha idade quando eu nasci, e eu não consigo me imaginar hoje tendo um filho, sabe?
Mesma coisa, eu pensava quando era mais, não mesma coisa exata, né, mas quando eu pensava que era mais nova, eu queria ter filho igual a minha mãe, assim, que eu acho que ela teve uma idade legal, pra poder aproveitar quando a criança é pequena e tudo mais. E minha mãe teve filho aos 24 anos, então eu estaria grávida já com ou uma criança no colo aqui, e graças a Deus não tô, não pretendo estar tão cedo, e as coisas vão mudando, né, depois que a gente vai envelhecendo, vai chegando naquela idade. Inclusive, quando eu era mais nova, quando eu tinha acho que meus 10, 9 anos, que eu fui abrir minha conta na poupança da Caixa, tinha que escolher os 4
10 anos.
Ah, sei lá, por aí, entendeu? Meu avô foi abrir pra mim. E aí, eu tinha que escolher os números, né, da senha. E aí eu escolhi 19, 19, porque eu achava que 19 anos era a idade, melhor idade, porque tu não era tão novo assim, tipo, recém fez 18, tu já tem 19. Sabe? Mas tu não é tão responsável quanto quem tem 20. Quem tem 20 anos já tem que ter mais responsabilidades. 19 anos tá ali no meio. Então eu achava que era a idade perfeita. Já pode dirigir, já pode beber. 19 anos lá é ótimo. O que, que eu fiz aos 19 anos?
A cabeça da gente é bizarra, né?
Sim, é, aí... É uma coisa que eu penso. E aí eu e a Juliana, a gente planejando, ah, quando é que a gente vai ter filho? Será? De repente quando a gente tiver uns 28, uns 30 anos... E aí agora a gente tá fazendo umas amizades novas e esse pessoal tem 28, 30 anos e olho pra eles. Não, cara, eles são muito novos também.
Porque não existe jeito certo de viver, né? A gente idealiza formas de vida, o que, que a gente quer pra nossa vida, com base no que as outras pessoas vivem, no que as outras pessoas viveram. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Errado é estar infeliz sempre. Então a gente tem que buscar estar melhor. Às vezes não vai
estar. Eu acho errado pessoas com mais de 30 anos que ficam na casa dos pais e nem ao menos ajudam na conta e ajudam na limpeza da casa. Isso eu acho errado. Isso é um jeito errado de viver, Douglas.
Ah, é errado, sim. É errado. Não, também acho.
É, tá? Ouvintes nossos que se enquadram nisso, saibam que vocês estão errados. Vocês têm que ajudar as pessoas que estão provendo assim, há 30 anos teu bem-estar. E tu vai ter que lavar teus cuecas, vai limpar teu banheiro, limpar o quarto, ajudar a arrumar a casa que tu mora.
Ai, mas isso é o mínimo, né?
É o mínimo, mas tem gente
que... É o mínimo. Faz,
principalmente homens, eu sei que a culpa muitas vezes também é das mães que criam os homens assim, que não ajudam em casa.
Ah, tá, mas aí os barbados estão com 30 anos e vão ficar culpando a criação da mãe.
Não, não, eu tô culpando, né? Só, mas eu tô dizendo não, que tem as duas, tem
não
um dois.
Não tô dizendo lá. Tu. Tô dizendo que tem muito macho que diz, ai, a minha mãe me criou assim. Ah, tá, tu não tem cabeça pra ver que tá na hora de mudar, seu retardado.
Exatamente, sabe? Enfim, paguem contas, tá? Sejam mais responsáveis, mais adultos. Eu tenho só 24, então eu ainda não pago. Ai, e que mais? Rui, por que que tu é mais adulto do que eu?
Eu não acho que eu sou mais adulto que ninguém. Inclusive, eu me acho bem infantilzão em alguns aspectos.
Vocês sentem que vocês são mais infantis perto dos pais de vocês?
Tu é o que tá mais longe de casa, Rui. Tu é o mais adulto, então.
Cara, acho que não, Bia.
Não, eu me sinto mais criança perto dos meus pais.
Pelo contrário, em casa eu sou mais maduro que no resto dos ambientes. Eu não sou mais sisudo, assim, mais sério.
Depende também, porque assim, em casa, na casa da minha mãe, no caso, e eu tenho mais dificuldade em conversar e me expor. Então, se eu tô numa roda de amigos, eu tenho muito mais tranquilidade de contar qual é a minha ideia, de me expor mesmo. Lá em casa, eu fico mais retraído.
Então, eu me exponho bastante em casa, assim, minha mãe sabe de tudo, conto tudo pra ela, desde novinha, sempre contei as coisas. Mas eu me sinto muito mais criança, porque... Ah, eu sou mais mimada, sabe, pelos meus pais. E aí eu não tenho tanta responsabilidade, não tenho tanta coisa pra fazer. E aí eu fico sendo muito mais infantil deles, assim, do que... Porque se eu não, tu quer que eu era em Pelotas, por exemplo, sabe? Tipo assim, se fizer um dreminha assim, ai mãe, faz, monta minha marmita hoje. Ela vai montar minha marmita, sabe? Pra eu levar amanhã de almoço.
Ah, sim, a vantagem hoje, quando eu vou pra casa da minha mãe, é que eu sou a pessoa mais mimada do mundo. Não preciso levantar um dedo pra fazer alguma coisa, porque a minha mãe, ela exige fazer por mim.
E eu não acho ruim que pais mimem filhos. É tão bom a gente mimar quem a gente ama, né?
É, mas tem que ter limites também, né? Porque tem gente que se perde. Mas eu adoro ser mimada, pode me mimar.
É bom ser mimado, é bom mimar também. É bom mimar as pessoas. Tu fazer qualquer coisa assim que seja desnecessária, mas que é uma forma de carinho pra outra pessoa. É bom fazer também.
Mas eu acho que a coisa mais adulta que eu já fiz foi pensar onde é que eu vou colocar meu dinheiro ou, sei lá, ter que me preocupar com, com desligar o ar-condicionado porque a conta de luz vai vir alta no próximo mês.
Esse medo da conta eu já tinha em Pelotas, minha mãe foi me visitar e depois ela foi chamando
que
eu geral.
Acho que isso é o dia a dia, né? Tu vai ser o que eu brinquei do pão. É uma bobagem, mas tu vai sentindo no dia a dia, tu te torna. As suas atitudes mais maduras e adultas acabam que são no dia a dia.
Não, se nasce adulto, torna adulto.
A mãe, quando me visitou em Pelotas, me chamou de general, porque todo lugar que ela passava, eu ia apagando a luz e dizia, desliga essa luz, tu acha o quê? Eu sei o quê. Aí que ela tem luz do sol, por que tá acendendo a luz? Tu precisa. E era assim lá na minha casa em Pelotas, brigava com todo mundo. E... Ai, eu esqueci. Ai, ele falou alguma coisa agora que eu esqueci que me falou. Ah, de dinheiro, gente, eu... Abri minha carteira numa investidora, numa corretora.
Vai virar day trader, vai vender curso de trade.
E aí, ontem eu fiz meu primeiro depósito, hoje eu ia fazer compra de ação, mas aí eu fui às 4h54, e aí fechei às 5, né? E aí, eu olhando, perdi a hora, não comprei nada. Mas agora eu tenho dinheiro numa carteira. Eu vou investir em ações, olha só que adulta, muito adulta, tô me sentindo.
A loba de Criciúma.
Eu não sei quando na minha vida que eu vou conseguir juntar dinheiro.
É, eu chutei R$230, né? É isso que eu tô investindo, 230. Esse que vem eu vejo se eu vou botar alguma coisa.
Eu tô investindo num site de apostas, que eu coloquei R$12 semana passada e ganhei mais 20. Eu ganhei R$20 fazendo apostas na última semana.
Olha só.
É muito errado, é muito errado. Não tem como dar certo no médio prazo.
Eu tô investindo aí no jogo do bicho, funciona mais ou menos assim, eu sonho com um animal, aí eu vou lá e aposto esse dinheiro no animal e depois tem mais de 100% de lucro.
E tá dando certo?
Mentira, eu nunca joguei no jogo do bicho.
Sério? Tu nunca jogou?
Eu nem sei onde tem isso, os bagulho legal eu não manjo.
Eu cresci pedindo um pila pro meu avô pra jogar no bicho. Adorava.
Eu não faço ideia de como se joga no bicho, não sei as regras, essas coisas.
É muito, o jogo do bicho é muito complexo. É muito difícil, eu nunca consegui entender o jogo do bicho. É muito
complexo.
Momento
de curiosidade, vocês sabiam que o jogo do bicho foi criado para promover o zoológico?
Eu aprendi isso na série Doutor Castor da Globoplay. Muito bom.
É, exatamente isso aí, Doutor Castor. É o cara que até criou um time de futebol, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro.
O Bangu não.
Eu li sobre a série, mas eu não sabia desse detalhe.
Num campeonato brasileiro de 80 e poucos, alguma coisa, o Bangu teria que jogar contra o Brasil de Pelotas. E ao invés de o Bangu vir até Pelotas, ir até Pelotas, no caso, o Castor de Andrade pressionou a CBF, não sei se já era CBF naquela época, acho que já era CBF nos anos 80, ou quem organizava o campeonato. Pra ser em Porto Alegre, pra ser menos trabalhoso, pra eles só pegarem um avião pra Porto Alegre pra jogar. Pra não precisar em vir pra lá jogar se metendo nesses buracos aqui de interior.
E deu certo?
Deu certo, jogaram no Olímpico, se não me engano.
E só assim pro Brasil de Pelotas jogar no Olímpico sem ser contra o Grêmio.
É, agora nunca mais, né? Não existe mais Olímpico.
Mas vocês cuidam do dinheiro de vocês como pessoas adultas ou esse é um ponto que ainda vocês podem dizer que vocês são jovens?
Eu acho que eu tenho esse entendimento de dinheiro como pessoa adulta desde uns 15, 16 anos. E o que que rolava?
Rui, tu é muito adulto, Rui.
Não, o que que acontecia? Eu ia pro colégio e aí a minha mãe me dava, sei lá, acho que era R$5 pra eu comer alguma coisa. E só que aí tinha dias que eu não sentia fome e eu deixava esse dinheiro guardado lá. Só que aí eu percebi que passava dia, eu ia ter mais dinheiro e ia poder comprar coisas diferentes, coisas que eu não teria na rotina normal. E aí eu comecei a criar uma vontade de guardar dinheiro, que não existia antes.
Tamanho te dava R$5 todo dia?
É, tipo, tinha dias que eu precisava ficar até mais tarde na escola, e eu acho que era 2-3 vezes na semana. E aí ela me dava esses 5 pila nesses dias.
Então, eu nunca tive essa visão.
Tu ganhava uma mesada de R$100 todo mês.
R$100? Não sei.
Sim.
Tem que fazer o cálculo aqui pra ver.
5 vezes 5, 25 era... vezes 4, 100.
Mas era 2-3 por semana, ele falou.
Ah, tá.
R$40, mais ou menos.
Ah, tá. Então tá.
A minha mãe me dava dinheiro contado pra ter lanche do colégio. E era tipo assim, o assado é R$3, é R$2,50. Ela dava certinho, tipo, R$2,50 pra cada dia, contadinho, certinho, 5 dias da semana. Aí teve uma vez que eu fui comer, e aí era, tipo, hora do recreio, assim, todo mundo junto, e tira, nossa, tipo, ah, tipo, sei que é aquela muvuca, assim. E aí entreguei meu dinheiro, me devolveram o dinheiro, tá, comi, e depois eu fui meu dinheiro, tinha dinheiro a mais. E eu fiquei, ah, tem dinheiro a mais, aí eu fui gastar, eu comprei mais um chocolate, que eu era uma jovem irresponsável, vocês estão vendo, né? E aí depois o que eu descobri? Eu descobri que na verdade eu tinha entregue todo o meu dinheiro. Meu dinheiro tava enrolado e eu entreguei tipo duas notas, sabe? Eles não deram dinheiro a mais, eles deram o troco certo. E eu gastei meu dinheiro. Passei fome o resto da semana.
Eu agora tô passando por um momento da vida adulta que eu tô tentando evitar, mas eu vou precisar fazer de uma forma ou de outra, que é declarar o imposto de renda.
Ah, eu dinheiro? Também!
Vocês declaram imposto de renda, seus burgueses safados? Eu nem sei como é que faz.
Cara, na verdade eu não sei se eu preciso declarar imposto de renda, porque eu ganhei muito dinheiro de freela no passado, só que aí eu não sei se esse dinheiro conta com imposto de renda, só que por medo de levar uma multa da Receita eu vou fazer.
Um beijo pra vocês, eu vou ter que sair rapidinho, tá? Porque eu tenho que resolver coisas das obras aqui em casa, e eu quero dar um beijo pra todos.
O Cabine 103 hoje foi abreviado, porque a nossa vida de adulto impôs algumas restrições aqui para nossa forma de gravar, mas a gente espera que você tenha gostado do episódio de hoje, novamente com o Rui. Será que ele vai ser fixo agora? Vamos ver ao longo do tempo. A gente espera que você tenha gostado e conte pra gente como é a sua vida de adulto, quando que deu o estalo, assim, que você percebeu que era adulto. Foi bom?
Se você é adulto responsável, por favor, compartilhe esse podcast.
Como tá sendo ser adulto? Só adultos ouvem esse podcast? Só adultos compartilham a gente no Twitter, no Instagram? Obrigado, você que nos acompanhou pelos últimos 20 e poucos minutos. Até a próxima, tchau, Rafa, tchau.
Beijo, até mais. Tchau.